Bom dia, dona Maria Lígia.
Bom dia, Adriana.
Dona Maria Lígia, sua história está intimamente ligada à associação. O que exatamente te motivou a criar a APADA?
Foi o nascimento de minha filha. Aos 3 meses de gravidez, eu tive rubéola e ela nasceu surda. Então, com o desenvolvimento dela, após 1 ano e 3 meses, eu fui a São Paulo fazer o exame e fui detectado a surdez profunda. Lá foi indicado a protetizar e dar uma assistência permanente com fonoaudióloga para poder conseguir o desenvolvimento dela mental e a fala. Voltei para Aracaju e na época só tinha uma fonoaudióloga aqui. Ela nasceu em 91, em 93. Nós começamos a trabalhar. Hoje ela tem 35 anos e a APADA de fundação tem 22 anos. Fundei a APADA por quê? Porque ao frequentar o consultório da fonoaudióloga e depois uma instituição, eu percebi que tinha muitas mães carentes, desejosas de fazer o que eu estava fazendo para desenvolver o filho, porque se não desenvolve a fala e a audição, a mente não vai se desenvolver naturalmente. E isso me afligia muito. Como eu fui aposentada como delegada da SUNAB e tinha muitas amizades com a imprensa, me valendo disso, comecei a divulgar a intenção de fundar a APADA. E realmente fundamos. Fiquei na dúvida do que seria a vontade de Deus na minha vida. Fiz um retiro espiritual e lá, como consta do meu currículo, eu recebi de Deus o texto de Isaías, que diz textualmente: Tu chamarás por uma nação que não conheces, e uma nação que não te conhece acorrerá a ti. Exatamente o que aconteceu. Ao fundar a APADA, também um marco de Deus na minha vida. Quando eu pedi o auditório para fazer a fundação solene, a pessoa encarregada me disse que só tinha o dia 21 de junho disponível para que eu fizesse a solenidade. Exatamente o dia do nascimento de minha filha. Era o aniversário dela. Então, foi mais uma determinação que eu recebi como uma missão de Deus na minha vida. E daí para cá, começamos o trabalho, não eu sozinha. Esse diploma está dirigido a mim, mas são todas as mães e todas as voluntárias que me ajudaram nessa caminhada que eu olho para trás e não sei como eu consegui chegar até hoje aqui nesse trabalho com esses meninos surdos, que hoje já têm a sua cidadania, porque anteriormente as famílias deixavam eles trancados em casa, porque ele não sabe falar, ele não sabe conversar, ele não sabe andar sozinho. Então, eles ficavam isolados do mundo. E hoje, a minha grande alegria, minha satisfação interior, minha missão cumprida é de ver que todos eles, na maioria, já estão trabalhando, passaram por minhas mãos quase 2.000 surdos, e hoje eles estão na faculdade, estão estudando. Estão tendo uma vida digna que até então não existia naquela época.
E como foi essa caminhada até a associação chegar ao ponto que ela é hoje?
A caminhada foi através de pessoas amigas. A primeira sede foi ganha porque eu fui colega da primeira-dama da época, que é a senadora Maria do Carmo. Pedi a ela um ponto para poder eu fazer a divulgação e as mães nos procurar. Inclusive, uma dessas mães me deu um testemunho que me mostrou a importância da instituição. Ela disse: Dona Lígia, quando a senhora falou no rádio que as mães de surdo lhe procurassem, eu fiquei sabendo que tinha mais de uma mãe, porque eu pensei que somente eu tinha um filho surdo. As famílias foram me procurando, nós começamos a procurar também os profissionais da área, os otorrinos, procurando fono. Como eu sou muito conhecida aqui, eu ia atrás das autoridades pedir ajuda, pedir os exames para fazer no Instituto do Estado, no IPES. Ia pedindo e conseguindo as coisas até que hoje estamos numa sede própria, com escritura lavrada em nome da instituição, agora com muita dificuldade financeira para começar o ano de 2014. E fomos nós que iniciamos o estudo da língua brasileira de sinais, que na época era a linguagem do surdo. Aqui chegou uma professora carioca para ensinar num colégio particular e nos procurou voluntariamente. Nós descobrimos que ela sabia a língua de sinais e nós vamos montando uma salinha para professores de língua de sinais. Várias professores e voluntários acorreram a nós, aprenderam a linguagem de sinais, os surdos também, porque eles faziam mímica. E daí em diante eles passaram a fazer o sinal mesmo oficial.
E além da língua de sinais, o que mais a APAD oferece a essas pessoas?
O tripé da APAD é acolher, orientar e encaminhar. Esse é o nosso tripé. E hoje nosso carro-chefe é o reforço pedagógico. Com a novidade da inclusão em sala de aula, que eu sou contra a inclusão de surdo na sala de aula, segrega o surdo, deixa o surdo marginalizado, que a professora fala, é ouvinte, e o surdo faz apenas copiar aqueles deveres que se passam na pedra ou que a professora faz constar no diário escolar. Ele vem para a APAD e todas as minhas professoras sabem língua de sinais, passa para ele o assunto da escola e eles compreendem um pouco, porque eles têm dificuldade na leitura do português, porque a estrutura da língua de sinais é diferente da língua portuguesa. Por isso, eles têm dificuldade tanto de ler e entender, como de escrever. Uma escrita de um surdo é completamente diferente da nossa. Temos um curso de iniciação de informática, temos curso de corte e costura para as meninas e para os meninos também. Nós temos duas turmas, funcionamos em dois turnos. Nós tivemos 84 alunos matriculados no ano passado. Esse ano nós fizemos a pré-matrícula. Ainda não iniciei o ano letivo por falta de garantia de um orçamento para que os professores retornem. Eu dei aviso prévio a 7 professores por falta de orçamento. Eu tenho minha filha surda, que é formada em pedagogia e que é quem ministra as aulas de língua de sinais para os meninos. Tenho outro horário para as mães e o último horário para as professoras.
A APAD também encaminha esses deficientes auditivos ao mercado de trabalho. Quem são os seus parceiros?
Meu parceiro principal é o SESC. Nós fazemos uma parceria com uma verba da Secretaria de Estado da Educação para capacitação. Geralmente, nós estamos chamando aqueles que já foram nossos alunos, porque não tem a obrigatoriedade da lição do dia. Elas vêm aprender uma profissão. O SESC manda o seu profissional para a APAD para poder economizar pagamento de um intérprete. A intérprete é nossa coordenadora. Ela fica todo o tempo dando assistência a esse profissional do SESC, porque tem uma característica que precisa ser ressaltada. Por exemplo, para capacitar para fazer arte culinária, eles não têm condições de ler a receita daquele doce, daquela comida. Então, nós procuramos fazer a capacitação de coisas que sejam mais visual, como, por exemplo, a maquiagem, a manicure, pedicure e penteado. Nós demos ano passado 3 cursos de capacitação. Eles participaram, graças a Deus, foram bem-sucedidos. Por exemplo, os supermercados, quando precisa, telefona. Eles ficam na parte interior da loja fazendo manutenção, fazendo arrumação de caixa. Tem uma fábrica de fraldas e absorvente higiênico. Nós temos um aluno com 9 anos de carteira assinada nessa fábrica, porque eles são muito dedicados, eles são muito corretos nas atitudes. E, graças a Deus, muitos deles hoje já estão casados, independentes, trabalhando tanto ele quanto a esposa, porque a maioria casa surdo com surdo, por causa do preconceito que existe.
Dona Maria Lígia, a APAD não se limita a atender somente os deficientes auditivos. Que trabalhos são realizados com as famílias?
Nós mantemos um bazar beneficente que as mães colaboram. Nós compramos o material, as mães pintam para nós, porque já sabem pintar bem, que elas pintam para elas em casa, E elas vendem esses produtos, bijuteria, biscuit, que faz com aquela massinha de maisena. Nós damos essa assistência para que haja uma renda familiar. Inclusive, as meninas que fazem manicure e cabeleireiro, tem uma delas que montou em casa um salãozinho para que aumente a renda familiar.
Dona Maria Lígia, para a gente encerrar a entrevista, o seu nome foi indicado para receber o prêmio Berta Lutz esse ano. O que significa o prêmio para a senhora e para a associação?
Para mim, me orgulha e me envaidece humildemente pelo reconhecimento do trabalho que foi feito. E para a associação, pela divulgação que vai ser feita no Congresso Nacional, inclusive junto aos nossos parlamentares, que nunca mais nos ajudaram. E nós estamos numa situação financeira difícil, tanto que eu não recomecei ainda o ano letivo por falta de orçamento garantido. A imprensa divulgando, as pessoas vão despertar para a importância que tem o acolhimento que nós damos ao surdo, para que eles também tenham esse direito de ir e vir, de fazer, de se desenvolver.
Dona Maria Lígia, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Obrigada a você, um abração.